Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! São estes os dois caminhos que as pessoas levam até se tornarem seus clientes. Eu vou contar quais são os dois principais caminhos, as duas jornadas que levam as pessoas a se tornarem seus clientes. É importante a gente conhecer, dominar esse assunto, porque isso vai ajudar a gente a construir melhor o nosso marketing, nossa estratégia de atração de clientes da forma correta e também ajuda a gente no próprio processo de venda, de negociação. Então é fundamental a gente entender isso. Mas antes eu queria te fazer dois convites. O primeiro convite é para você participar de uma live que eu vou fazer agora no dia 9 de março de 2023. Eu não sei se você vai ouvir em tempo hábil, mas enfim. E essa live eu vou estar lançando a nova edição do Indicadores Tomás, Indicadores Tomás 2023, que possui, como você já sabe, provavelmente já sabe, os números da odontologia brasileira de 2022. Então, já tem alguns anos que a gente vem publicando este material, não tivemos essa publicação durante a pandemia porque os números perderam a consistência estatística e agora, esse ano, finalmente, a gente volta a lançar esse material. Então, eu vou fazer uma live contando os principais números, vou explicar os principais números, vou tirar dúvidas das pessoas que estiverem participando dessa live, né? E depois vai ficar disponível um material aberto aí em PDF para todo mundo. Esse material é gratuito, eu vou liberar na sequência, tá bom? Então fica aqui mais uma vez o convite para você participar. E o segundo convite é para você, mais uma vez que eu venho insistindo aqui, para você descobrir a maravilha que é participar como assinante, como membro assinante do Tomás Academy. A Academia Tomás é uma grande fonte de material. Aquilo que você quer aprender, a novidade do que você quer aprender pode estar lá. Então você pode encarar a plataforma como uma fonte de cursos, pode também. Às vezes você está querendo só um conteúdo rápido, então você vai procurar na plataforma e ver se tem um conteúdo rápido daquele assunto, tipo um vídeo ou dois. Tem, ótimo, legal. Às vezes o que você quer é uma planilha, você quer um e-book, você quer um material. A ideia é utilizar essa nossa plataforma, Tomás Academy, como essa fonte de conhecimento, como essa biblioteca de coisas que podem ser muito úteis para você no dia a dia. Tá? Então fica aqui mais uma vez o convite para você conhecer esta assinatura que é super simples, vale muito a pena pela tonelada de conhecimento que você pode ter em contrapartida para consulta. Precisou? Tá lá, não é para ficar maratonando, até pode, mas a ideia é que você tenha lá um grande material de consulta e os assinantes nossos participam também dando sugestões de temas, inclusive o tema que foi lançado há alguns dias atrás agora, o tema nosso, né, agora é Excel. Nós lançamos um curso lá dentro da plataforma. Se você quer aprender os primeiros passos no Excel, sua secretária precisa aprender os primeiros passos de como usar o Excel, então tem lá um curso para você estruturado, acho que são 6, 7, 8 aulas, eu não me lembro agora. Tem lá um cursinho passo a passo que o nosso designer Jefferson, né, que trabalha aqui na Tomás, gravou. Ficou muito bom mesmo, muito bom mesmo. E tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então esse é um material exclusivo da Tomás Academy. Entra lá e aproveite. Então vamos lá. Como eu falei, dois caminhos importantes que você precisa conhecer sobre como as pessoas chegam até você, né? Como é que funciona isso? Então, eu apelidei esses dois caminhos, né, que eu uso nas minhas estratégias de marketing, quando eu estou ensinando meus mentorados e tal. Esse caminho 1, que eu vou chamar de descobrem e desejam. Então o caminho 1 chama descobre e deseja, descobrem e desejam. O que, que é isso? Primeiro passo é que a pessoa vai descobrir você ou sua clínica nas redes sociais, ou por algum outro canal, às vezes por uma palestra presencial que você fez, por uma live, um webinário, um artigo que você publicou, um livro que você publicou, um podcast, ou enfim, ou outras 38 possibilidades que eu elenco geralmente nos nossos cursos. Então tem muita estratégia online e offline que pode ser uma porta de entrada, pode ser o caminho, o gatilho, que faz alguém te conhecer, tá? Então a pessoa vai te descobrir. Como? Eu estava lá numa reunião do Rotary Club, viu você e achou legal, tá? Ou então ele estava lá no clube e viu uma palestra sua presencial no clube. Ou então ele estava assistindo uma live de manhã, né? Ou então ele perdeu o sono e de madrugada viu um vídeo seu no YouTube. Não importa. Então você vai ter estratégias possíveis, online e offline, para apresentar quem é você, apresentar o que você faz, apresentar as soluções, apresentar respostas aos problemas que as pessoas têm. Então, o passo número um neste caminho aqui, que eu estou chamando de caminho um, que é o descobre e deseja. Então, a primeira coisa que acontece é que as pessoas, por algum canal, descobriu você. Fuçando na internet, não importa, você já entendeu, ela descobriu você. Aí ela começa, então, em seguida, né, no segundo passo aí, ela se interessa pelo que você faz, ela se interessa por aquilo que elas ouviram, que elas leram, aquele contato que elas tiveram com você, aquele conteúdo que você produziu, as pessoas se interessam por aquilo. Por exemplo, pode ser que você esteja se interessando cada vez mais por este conteúdo que eu publico aqui no podcast. E talvez você tenha descoberto a mim, ao meu trabalho, através do podcast. Entendeu? Então, o podcast pode ser um canal que leva a pessoa a me conhecer. Eu, sabendo disso, posso usar o podcast como uma estratégia. Está entendendo? Pode ser que você esteja utilizando um canal errado, um canal não tão bom para você. Você pode estar utilizando, talvez, um canal que não é o ideal ao público que você quer alcançar. Então, fez a sua estratégia, a sua escolha dos canais que você vai utilizar e a pessoa vai se interessar pelo conteúdo, se interessar pelo que você faz, pelo que você escreveu, pelo que você falou, pelo que você apresentou, né? Terceiro passo, essas pessoas começam a consumir o conteúdo até admirar você, entendeu? Então, se a pessoa começa a consumir, vamos supor que foi na rede social, ela te acha na rede social, ela te acha no YouTube, mas vai para a rede social, as pessoas vão cruzando, hoje as pessoas são omnichannel, são multicanais, as pessoas então vão cruzando esses canais e vão entendendo quem é você, então elas vão procurando um pouco mais saber, principalmente para casos complexos, tá, pessoal? Então, sei lá, então seu paciente é de uma cirurgia ortognática, por exemplo, é de uma bariátrica, então essa pessoa começa a te seguir e começa a ver mais coisas a seu respeito, porque ele está querendo buscar certificações, ele quer ficar mais seguro de uma decisão futura. Então, por enquanto, ele está procurando conhecer mais quem é você, conhecer mais a seu respeito, a respeito do que você faz, a forma como você pensa o procedimento e por aí vai. Eles estão tentando conhecer quem é o profissional, quem é essa clínica, o que você pensa, né? O que você tem a dizer sobre essa coisa que você faz, como que você encara o paciente e por aí vai. Então, esse é o terceiro passo, as pessoas consomem o seu conteúdo até gerar essa admiração, falar, este jeito eu gosto, essa pessoa eu gosto, essa clínica eu gosto, essa forma de trabalhar, a forma como ele, como ela encara tal procedimento, ou tal fato, tal valor, né? Tal valor familiar, por exemplo, aquilo é importante. Então, aquilo tem um alinhamento e as pessoas começam a admirar aquilo. No passo 4, essa admiração dá um pulo e começa a se transformar em confiança. Então as pessoas consomem o seu conteúdo, começam a ver cada vez mais a seu respeito, entender sua linha de pensamento, admiram você e começam a confiar em você e na sua clínica. Sem confiança não existe uma contratação em saúde que vale a pena, não existe, né? Então o estabelecer da confiança, esse nosso passo 4 aqui, é fundamental para isso. Então quando as pessoas admiram e confiam, está feito o trabalho. Ali está sendo feita a venda. E essa pessoa às vezes nem entrou em contato com você, né? No passo 5, essa pessoa que já admira e já confia, agora ela despertou talvez para um momento. Ela falou assim, agora é o meu momento. Então ela começa a desejar ser cuidada por você. Ou ela deseja o que você faz, por exemplo, num procedimento estético, ou ela deseja, aquele problema que ela já tem, ela deseja ser cuidada por você. Ela quer que você é que seja a pessoa que vai resolver o seu problema. Então, esse é o passo 5, quando ela começa a desejar, aí ela já está específica. Antes ela só admirava, e como admirava outros, talvez. Ela confiava, como talvez confiava em outros. Agora ela começa a desejar, e cada vez mais ela vai sendo específica. Até que finalmente ela toma um pouco mais de iniciativa, de coragem, e ela agenda uma consulta com você. Ela vai experimentar. Neste momento é super importante todo detalhe todo detalhe precisa ser muito claro agora e muito coerente. Se você está passando uma imagem de super atendimento, essa ligação tem que ser um super atendimento, o seu WhatsApp tem que ser um super atendimento, todo o cuidado tem que acontecer em todas as oportunidades de relacionamento que vão ter agora. Isso ajuda a confirmar aquela admiração e aquela confiança. O importante agora é a gente não fazer o máximo possível para não quebrar aquela admiração e aquela confiança e aquele desejo. Então ela agenda a consulta, no passo 7 ela experimenta você. No 6, no agendamento, ela já está experimentando sua equipe. No passo 7, ela está experimentando você. Ela está conferindo expectativas. Ela está vendo se era aqui mesmo, aquilo que ela imaginava que ia ser, está sendo assim. Se o personagem que você aparentou ser, se é de fato. Este é o momento da hora da verdade, que ela está vendo se aquilo é de fato tudo aquilo, né? Então, se você tem uma expectativa, gerou expectativas muito altas, podem frustrar agora. Se você não fica gerando expectativas muito altas, você simplesmente fala quem você é e fala com naturalidade o que você faz, nesse momento a pessoa vai comprovar que era aquilo mesmo e ela então tem a verdade dentro dela. Quando ela percebe essa verdade, né, em você, aí praticamente já está tudo certo. O passo 8, ela vira seu cliente, ela vira seu paciente, ela contrata seu serviço, ela dá ok, ela faz a adesão, que é o termo que eu prefiro usar na área da saúde. No passo 8, portanto, ela vira seu cliente. E no passo 9, ela em algum momento então vira um cliente, ou pode virar um cliente paladino, né? Que é o cliente paladino, aquele que te ama de paixão, gostou tanto que começa a indicar outros. Então esse próprio cliente começa agora a chamar outros, indicar para outros e faz todo um trabalho para você de trazer outros clientes iguais, com o mesmo tipo de desejo, com o mesmo grau de busca por alguém com este perfil para confiar. Então um cliente geralmente traz outros que têm perfil similar, tem gostos similares. Então assim a gente vai construindo, né, a nossa grande base de clientes com o perfil que a gente construiu, que a gente desejou. O público-alvo. Alvo é quem a gente deseja. Capitia? Entenderam a ideia? Este, então, foi o caminho número 1. Aqui onde a pessoa te descobre e depois, né? E aí vai lá, admira e constrói esta relação com você. Então, tem toda uma estratégia mercadológica que pode ser criada aí. Para cada uma dessas etapas, tem uma estratégia mercadológica que pode e deve ser criada para que esse caminho aconteça, para que a gente facilite para esses nossos clientes futuros que cada um desses passos aconteça, que ela evolua na mente dela, no coração dela, que ela evolua cada um desses passos. Mas como eu prometi, tem um segundo caminho, uma outra forma que as pessoas também chegam até você. Esse caminho 2, eu chamo de precisam e buscam, ou no singular, precisa e busca. O caminho 2, precisa e busca, né? Precisam e buscam, claro que os caminhos são sempre similares, né? Mas olha como ele é um pouquinho diferente aqui. Nesse caminho, o seu cliente está lá na casa dele, no trabalho, fazendo seja lá o que for, e aí ele percebe um problema, ele descobre um problema, que a gente chama isso tecnicamente de desperta para a necessidade de algo, né? Ele desperta a necessidade para uma correção de algo que não está funcionando bem, o braço que não está funcionando bem, o intestino não está funcionando bem, sei lá, o coração não está funcionando bem, algo não está funcionando como deveria, né? Então isso pode ser um motivo, ou então tem algo feio, algo que esteticamente está incomodando, ou então ele está percebendo que ele está correndo um determinado risco por alguma razão de algum programa na televisão que ele viu, não importa. O ponto inicial aqui, o gatilho inicial do caminho 2 é quando a pessoa toma consciência de um problema e fala, ai, tem um problema, está feio, preciso resolver, estou com dor, algo dá o gatilho inicial do processo de busca, ou seja, é diferente. Aquele primeiro, a pessoa está lá, lembra, no caminho 1, a pessoa está lá numa palestra, andando pelo clube, viu você, teve acesso a um livro, a coisa apareceu para ele. Nesse segundo, naquele primeiro ele te descobriu. Nesse daqui, ele primeiro percebe um problema. Aí, passo 2 do caminho 2. Aí essa pessoa começa a procurar alternativas. Tem um processo ativo desse seu futuro cliente. Ele começa a buscar informação. Aonde o seu cliente busca informação? Depende do tipo de serviço. Se ele está procurando algo preventivo, talvez ele vá usar caminhos diferentes daquele que quer tirar uma dor urgente. Né? São caminhos diferentes. Então vamos lá. Caminhos que ele pode ter, que o seu cliente pode ter. O que, que você acha? Vamos lá. Amigos. Né? Então uma das formas que a pessoa desperta para um problema, quer buscar solução, o que, que ele faz? Começa a perguntar para os amigos. É um caminho comum. Né? Muita gente faz isso. Outro caminho comum, Google ou algo parecido. Então ele vai procurar na internet, coloca palavras-chave, vai fazer suas perguntas, né? Como resolver problema de dor no joelho? O que pode ser quando a gente está com o nariz escorrendo e ao mesmo tempo a orelha direita doendo? Enfim, ele começa a procurar no Google e procurar ver se aquilo é um problema mesmo ou não, se tem que sair correndo ou não. Ele vai procurar no Google, talvez, ou similares ao Google. Que mais? Outra forma dele procurar também, passando na porta. Passando na porta, é. Tem muita gente que fica passando em frente a uma clínica, a um hospital, a um laboratório, vê, acha aquela cara bonita, gosta do jeitão e fala, olha, se um dia eu precisar de um laboratório, um dia venho aqui. Essa clínica é bonitinha, olha, só para criança. Acho que talvez eu venha um dia aqui e vou trazer meu sobrinho aqui, só para poder vir aqui. Às vezes a pessoa de passar na porta simpatiza com o lugar, gosta do lugar, ou o lugar é fácil. É do lado do trabalho, então isso eu chamo de passar na porta, é por isso, porque ela já sabe aonde tem, ela tem na memória um lugar que ela viu, perto de casa, perto do trabalho, num trajeto especial, um lugar que lhe chamou atenção, por alguma razão ela sabe onde tem um lugar ali. Então esse pode ser o caminho do que ela foi procurar, né? Ela simplesmente foi lá, bateu na porta e vai entrar. Outra possibilidade, porque essa pessoa passou a ficar aberta a anúncios. Uma pessoa aberta a anúncios, isso chama abrir a atenção seletiva. Tem um processo todo neurofisiológico envolvido nisso, mas é assim, quando a gente está aberto a comprar alguma coisa, vamos por isso aqui, o exemplo que eu gosto de dar é esse. Você fala, vou comprar um carro, vou trocar de carro agora, estou querendo comprar uma Duster, acho que geralmente usa esse exemplo. Então, naquele momento, você começa a ver Duster em tudo quanto é lugar, né? Em tudo quanto é lugar. Fala, nossa, apareceram tantas Dusters assim? Na verdade, não. Eu é que comecei a prestar atenção, elas sempre estiveram lá. Eu é que comecei a prestar atenção agora. Isso chama atenção seletiva. Isso é um fenômeno muito, muito estudado, muito conhecido, na verdade, né? Nem é tão novo assim. Então, uma das coisas que acontece quando a pessoa desperta o problema, no item 1, neste passo 2 aqui, né, nesse passo 2, então ela fica aberta ao assunto. Significa que quando aparecer uma propaganda para ela agora, ela vai prestar atenção, ela está interessada no assunto. É diferente de eu não ter um problema de joelho e ver uma propaganda de você que tem problema do joelho, tem isso, isso, isso. Eu já viro a página, eu mudo de canal, eu pulo um anúncio, porque eu não tenho aquele problema. Quando eu tenho, opa, peraí que isso me interessa. Você que tem diabetes e não consegue ter um cardápio legal, vou te ensinar, opa, isso me interessa porque eu tenho diabetes, entende? Quando a pessoa tem aquele problema, existe a identificação, ela abre o canal, ela permite com que essas informações cheguem, ela fica atenta a essas informações. Então essa é outra possibilidade aqui, né? Também tem outra possibilidade que pouca gente lembra dela, mas ela é fundamental, que é buscar na memória. Buscar na memória, Plínio? Pô, como assim? Exato. Pensa em quantas coisas que você precisa hoje, quando você desperta a necessidade de hoje, você vai lembrar de uma propaganda que você viu daquele assunto talvez há 1, 2, 3 anos atrás. Tem lugares que as pessoas sabem cantar as músicas de propaganda da infância. Até hoje ele sabe o slogan, até hoje ele sabe o número de um telefone. Tem vários exemplos que eu dou às vezes em palestras de que as pessoas se lembram disso. Né? Um exemplo muito legal, principalmente aqui em São Paulo, é que as pessoas muitas lembram do telefone do classificados, do jornal da Folha de São Paulo. Tinha uma propaganda que era um ratinho, um bonequinho, um ratinho tipo Muppet Show. E a série de propagandas que durou anos era este ratinho cantando o número de telefone e sendo esmagado ou morto, cortado no meio, explodia o ratinho para ele calar a boca e parar de cantar o número do telefone do Classificados da Folha de São Paulo, do jornal. E se você é de São Paulo, talvez esteja lembrando da propaganda e talvez já lembrou do número. Lembrou? Lembrou da musiquinha? Vou cantar para você aqui com a voz do ratinho, hein? Atenção, olha, olha a minha voz de ratinho aqui, ó. 3, 2, 2, 4, 4 mil. Sensacional, eu pagando o mico sozinho aqui. Mas enfim, trazer à memória significa o quê? Eu lembrar de uma propaganda, lembrar de um anúncio, lembrar de um comentário que alguém muito importante fez sobre isso. Alguém que eu gosto muito, alguém que eu conheço, alguém que me marcou, falou deste lugar, deste hospital, deste procedimento, em alguma festa há 5 anos atrás. Você lembra? Criatura, você lembra? Então, o seu paciente também. Então, quanto mais experiências memoráveis você gera na pessoa, mais fácil é dela contar essas histórias memoráveis. E por que eu chamo sempre de experiências memoráveis? Porque elas ficam gravadas lá no sistema límbico, e o sistema límbico da memória também é o mesmo lugar da emoção, o que faz com que as pessoas contem aquilo com brilho nos olhos, dizendo que aquilo foi muito legal. Para o mal também, diga-se de passagem. Se a experiência foi horrível, também fica gravada no mesmo lugar, e a pessoa tem prazer mórbido de contar como foi horrível para que ninguém nunca mais vá lá, né? Então, vamos lembrar o passo 2 aqui. Passo 2 é que essa pessoa vai procurar. Ela desperta para um problema, passo 1. Ela desperta para a necessidade, passo 2. Ela vai atrás, ela busca o que já está na memória, ela busca com os amigos, ela busca no Google, ela lembra do que ela passou em frente. Não importa, ela tem um princípio de trazer as alternativas à mesa. Então ela coloca, como eu costumo dizer, as cartas na mesa, as possibilidades, e ela vai buscar. Se as possibilidades já estão muito claras para ela, talvez sejam suficientes. Se não estiver, ela vai para o Google, ela vai perguntar para mais e mais e mais pessoas até ter várias cartas na mesa para que ela possa escolher melhor entre aquelas opções. Então no passo 3, o que vai acontecer agora? Ela vai conferir. Se você ou sua clínica e as opções que elas têm, ela vai dar uma olhada em quem é você nas redes sociais. Então, hoje, no formato hoje que nós estamos vivendo neste mundo agora, não importa como ela descobriu você, se foi alguém falando, se foi passando em frente, se foi de memória, neste momento, quando ela chegar nesta etapa, ela vai para as redes sociais para validar quem é você, para saber um pouco mais quem é você. Então, nesse momento, ela vai para lá e vai ver se tem alguma informação adicional. Aquela clínica, então, que ela passava em frente e achava bonitinha, quando ela vai entrar na rede social, ela pode se decepcionar. Fala, poxa, mas é isso aqui? Só desse jeito? Nossa, eles pensam nisso aqui? Muito diferente de mim? Nossa, eles têm tal característica que eu detesto? E ali corta completamente a relação. Ou o contrário. Pode ser que valide de tal maneira que quando ela entra na sua rede social, ela vai olhar o seu perfil, olhar o seu feed e descobrir quem é você. Então presta atenção no que eu estou falando para você agora. Quando a pessoa te descobriu por um outro canal, por uma outra fonte e vai para a sua rede social, vai para o seu Instagram, por exemplo, que é a rede principal usada hoje para isso, o Instagram, o Facebook, dependendo do público, e às vezes pode ser LinkedIn e outras também. Mas vou usar o exemplo aqui do Instagram. A partir do momento que essa pessoa descobre você por outro canal, né? Então alguém falou ou ela foi atrás e ela vai entrar no seu site ou vai entrar no seu pode ser site também, tá? Ou vai entrar ali na sua rede social, o que ela vai ver na sua rede social? Portanto, é fundamental você sempre manter ali vários dos seus posts no feed, ou seja, na sua linha principal ali, né? Onde você mantém as suas informações a seu respeito, os principais posts, eu diria que uns 50 posts mais ou menos tem que estar contando uma história a seu respeito, dizer quem você é, dizer o que você pensa, porque é esse mais ou menos o tanto que as pessoas fazem de scan. Sabe o que é o scan? A pessoa passar o dedinho assim e ficar dando uma olhada no geral, o que está rolando aqui, o que está acontecendo aqui, quem é esse profissional, quem é essa empresa, quem é essa pessoa aqui. Então, as pessoas vão fazer o scan e tem uma narrativa que ela vai sentir. Ela vai sentir uma história sendo contada, ela vai sentir uma identidade ou não a partir do momento que ela der uma olhada quem é você. Ali, pelo seu perfil, pela sua bio também. Bio é aquela parte de cima escrita a seu respeito. Então, se você conseguiu prestar atenção, você viu que nesse segundo formato, mais importante é você contar uma história com os seus posts do que o post em si. Eu enfatizo isso porque eu vejo muita gente ensinando e falando que o importante é um post, o que eu faço para o post, ter não sei quantos likes e ter não sei o que lá. Tá, bacana tudo isso, mas neste formato aqui, se o seu cliente vem muito por esse formato que eu acabei de falar, muito mais importante do que ter o like ou não, é você construir a narrativa. Porque a narrativa bem construída faz a pessoa entender quem é você e falar, opa, aqui eu gostei, deixa eu seguir, vou avançar. Ok? Então, nesse passo 3, ela confere quem é você. Ela vai procurar ter identidade. Ela vai ver se dá match. Se der match, continua para o próximo passo. Para o próximo passo. O próximo passo, então, passo 4 nesse formato, nesse segundo caminho, é agendar uma consulta para conhecer, para testar. Passo 5, ele vai experimentar você, vai comparar a expectativa, igualzinho o outro. Então, nesse passo 5, ele vai experimentar, finalmente ele vai lá. Então, ele já está experimentando você desde a agenda. Lembra que eu falei no outro caminho também? Mesma coisa aqui. Então, ele vai experimentar o secretário, o atendimento, o WhatsApp. Vai experimentar o atendimento, o estacionamento, a chegada na clínica, a entrada no prédio, como é que é esperar, como é que é estar na sua frente, etc, etc. Né? Aí, finalmente, se deu tudo certo, ele vira seu cliente, ele dá o ok para você, ele faz a adesão ao serviço. E o último passo, então, o passo 7 aqui, o que ele faz? Pode virar um cliente paladino, gostar tanto que faz questão de indicar a outras pessoas, de contar a boa experiência que ele teve, de indicar outras pessoas, enfim, tudo isso agora pode acontecer no passo 7. Legal? Entendeu? Então eu coloquei para você aqui dois caminhos. Eu quero que você faça isso, se você tiver oportunidade, assim que você puder, provavelmente não agora, porque talvez esteja correndo, andando, lavando louça, dirigindo, mas quando você puder, ouve novamente esse nosso episódio aqui, faz um desenho do que eu falei, escreve aqui um passo a passo para você enxergar essa sequência e ver tudo aquilo que você pode fazer para melhorar essa experiência, para facilitar a vida do seu cliente em cada uma dessas etapas. Tudo que você faz em cada uma das etapas que vai facilitar a vida dele, que vai tornar esta etapa mais fácil, deve ser feita. E aí que está a diferença. Aí a gente trabalha o bom marketing, aí a gente consegue uma boa venda, aí a gente consegue uma boa fidelização de clientes. E estas são práticas fundamentais para a gente fazer a gestão por ciclos de uma forma madura. Se você ainda não sabe o que é gestão por ciclo, ouve aqui, procura outros episódios onde eu explico isso melhor. Você precisa conhecer gestão por ciclo, que é muito melhor do que ter aquela visão de funil. Você também não sabe o que é isso? Procura aqui em outros episódios que eu também te explico. Ok? Escolha o seu caminho, observe o seu caminho. Pode ser, deixa eu ressaltar aqui também, que você tenha cliente que venha pelos dois caminhos. Isso é o mais comum, inclusive. Eu tenho clientes que vêm pelo caminho 1, clientes que vêm pelo caminho 2. E, ótimo! Então pense o que você vai fazer, que tipo de conteúdo você posta, que tipo de ação você pode fazer em cada um destes caminhos. Quais coisas vão ter um resultado direto, quais coisas terão um resultado indireto, mas todas elas precisam ser feitas, são todas ações que precisam ser semeadas para a gente poder colher o fruto no momento certo. Show de bola? É isso aí, empreendedor. Espero que esse insight de hoje tenha te provocado mesmo, você falar, cara, tem coisa que eu posso fazer, é por isso então que não está funcionando o meu perfil, é por isso então que não está vindo gente, deixa eu enfatizar mais no offline do que no online, ou o contrário, e por aí vai. Pensa um pouquinho, reflete, tá? Toma um tempo com esse exercício que você vai ver o quanto isso volta para você, quanto esse tempo de reflexão, de gestão, que é tomada de decisão, vai voltar para você multiplicado por N. Show de bola, espero que esse conteúdo tenha ajudado. Semana que vem eu volto aqui com mais conteúdo provocador. Uma ótima semana, fique com Deus, até mais.